Olá, hello e hey, porque hoje a gente está voltando para a Suécia. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com o Lucas, que ele está trabalhando como engenheiro de software senior lá em Estocolmo, a capital da Suécia, já está quase 2 anos e meio por lá. Como é que você está, Lucas?
E aí, hey, hey. Tô super bem, tô curtindo demais aqui e tal, super animado em falar com vocês aqui.
Maravilha, bora lá para esse episódio então. Lucas, pra gente começar aqui, a pergunta que eu faço em todo o programa é: quem é você, né? Então, se apresente pro nosso público, de onde que você é no Brasil, o que que você fez de estudos, né? Qual foi o seu contato com a tecnologia e também um passo a passo da sua carreira no Brasil antes de você decidir ir para fora.
Bom, quem sou eu na fila do pão? Eu nasci em São Paulo, na verdade eu sou do ABC Paulista, né? Eu nasci em São Bernardo, do campo.
Opa, também, Neumater.
Ah, olha, Neumater, cara, que nem 95% das pessoas que nasceram entre os anos 80 e 2000, todo mundo nasceu ali, né, aparentemente. Sim. Mas nasci em São Bernardo, mas eu sempre morei a minha vida inteira no ABC. Eu morava em Santo André, na verdade, pra quem não conhece ali, né,
caramba,
região da ABC, olha aí, ó. Por pouquíssimo tempo não nos encontramos, hein? Olha aí. Depois de um tempo, eu me mudei por um breve período para Vila Prudente, em São Paulo. Mas assim, eu sempre trabalhei em São Paulo, né? Eu sempre trabalhei em empresas que ficavam na Vila Paulista, na Santa Cruz, em vários lugares daquela região ali, né? E meu contato, assim, meu estudo, meu contato com tecnologia e tudo mais, começou muito cedo. Eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu sempre gostei muito de aprender a mexer com coisas eletrônicas. Meu pai, ele tem um curso técnico, uma graduação técnica em eletrônica. E ele sempre ficava arrumando coisa na casa e tal. E eu sempre ficava lá olhando o que ele estava fazendo. Então, essa parada de querer fazer as coisas, engenharia, né? Tá sempre meio que na família. E aí, eu lembro que desde os 4 anos de idade, meu pai, ele tinha uma locadora. Se você é velho, renunciar a idade, né? Mas se você é velho o suficiente... você lembra que a gente ia num lugar físico para alugar fitas VHS, e geralmente de sexta-feira, porque você podia devolver na segunda-feira, né? E aí você ficava mais tempo sem pagar menos com isso. E meu pai tinha uma locadora, né? E ele que por isso que a gente tinha um computador em casa, porque era o computador da locadora que ele levava lá. E ele que fez inicialmente os primeiros softwares de gerenciamento da locadora, na época era Clipper, eu acho que era o nome da linguagem. E ele usava muito Excel, essas coisas assim, e eu lembro que eu ficava olhando ele ali e falei, meu, que negócio incrível, né, e uma parada maravilhosa, assim, ficava lá aprendendo. E desde então foi sempre algo que eu quis fazer, nunca foi uma dúvida na minha cabeça, assim, ah, putz, eu quero fazer outra coisa que não seja tecnologia. Então eu sempre fui muito envolto nisso. Eu tentei fazer faculdade múltiplas vezes, então eu primeiro entrei na Federal da ABC. Eu fiquei 6, 7 anos, eu acho, lá na Federal. E no final das contas acabou não dando certo. Eu fiz ciência da computação, mas nunca cheguei a terminar, porque não era muito o que eu estava buscando, eu imagino. E aí eu me mudei para FIAP, né? Eu saí da Federal, fiquei um ano e pouco fora, e comecei depois a fazer FIAP. Sou me formado na FIAP em segurança da informação, mas não trabalho na área de segurança da informação, né? E aí entra o gancho para eu contar da minha história profissional, né? Eu comecei a trabalhar com tecnologia, antes disso eu já fazia escola técnica na ETEC em São Paulo de informática, em São Caetano, e eu, assim que eu me formei em 2012, eu, na verdade, eu já trabalhava um pouco antes com projetos iniciais, assim, sabe, fazer umas coisas por freela e tal, mas eu comecei a trabalhar com um professor meu, e eu trabalhava numa consultoria com Visual Basic, e um pouco de Delphi também. Fiquei pouquíssimo tempo lá, uns 3 meses. E aí depois é onde eu comecei mesmo minha carreira como desenvolvedor, que foi numa empresa que hoje é gigantesca, que faz um RP hospitalar, né? E na época tinha 6 pessoas na empresa. Eu fui um dos primeiros também. Foi muito legal ter participado disso. E aí eu trabalhei com PHP, foi quando fiz a mudança para web. Trabalhei 5 anos lá com PHP, JavaScript, HTML e tudo mais. O que a gente precisava fazer ali, C Sharp também. E dali pra frente, eu comecei a ir pra empresas que trabalhavam com web. Então, depois dessa empresa, eu fui pra uma outra empresa de marketing digital, onde eu comecei a trabalhar, de fato, com JavaScript. Isso foi lá 2015, por aí, 16. E desde então, eu nunca saí do JavaScript, né? Então, hoje, minha carreira é totalmente voltada a TypeScript, JavaScript. E dali eu fui para outras empresas menores, então saí dessa empresa de marketing digital como desenvolvedor sênior, fui para uma outra empresa que fazia análise de documentos e trabalhei mais um aninho lá, também em startup. Depois saí dessa empresa, fui para uma outra empresa de AI na época e de lá fui para a Microsoft, que foi onde eu passei assim, mais tempo como corporação, né? Então saí dessa empresa de AI, que chamava Nindo, e fui para a Microsoft, fiquei 2 anos e pouco trabalhando na Microsoft, durante a pandemia também, todo o processo lá. Daí da Microsoft já vim para fora do Brasil, trabalhar aqui na Klarna, né? E agora mais recentemente estou indo para uma outra empresa também pequena chamada OpenVolt, que é uma empresa de energia, né? E assim, para mim sempre foi uma carreira bem linear, eu diria, porque eu nunca tive muito voltei, vou ir para frente, fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, foi uma coisa bem sempre voltada à tecnologia e sempre voltada à mesma área que eu trabalhava. Nesse meio tempo, eu gero muito conteúdo. Tenho um blog, tenho o canal no YouTube, tenho curso na Lura, tenho várias coisas que eu fiz como conteúdo de desenvolvimento mesmo. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Ensinar e aprender, né? Então, tô sempre aí fazendo várias palestras ao redor do mundo, fazendo um monte de coisa. Parei ultimamente, agora que eu tô com o meu curso de TypeScript, eu tô focando bastante nisso. Mas essa é a minha jornada até chegar aqui na Suécia.
Excelente, Lucas, muito bom. E curioso também, né? Você falou da FIAP, e também a gente tem agora. A FIAP está dentro do grupo Alura, né? Faz parte desse grupo, com várias iniciativas, né? Como a Postec, mas, claro, várias coincidências aqui nessas nossas histórias que eu estou surpreso de descobrir por agora.
Sim, não, eu tenho muita. Assim, no início da carreira, até bem depois, a Kaelon, né? Na época, nossa, fiz muita aula na Kaelon. Fiz muita aula na Alura também. Já, a Kaelon está enraizada, assim, né? Na minha. Eu tenho um livro na Casa do Código, então, assim, eu tenho também muitas coisas que eu quiser. Não, é isso. A gente tá sempre. A Lura esteve sempre presente.
Sim, é. De casa, então. Que bacana, cara. Mas, continuando aqui, então. Quando que foi esse momento e por que foi esse momento? Bom, eu imagino que tenha sido esse sonho, né, de ir pra fora, de explorar o mundo, tanto numa questão, talvez, de exploração de mundo mesmo, mas também, talvez, numa questão financeira, enfim. Você vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas como é que foi esse momento de você ir pra fora, de escolher a Suécia, né, por que a Suécia, e também de esse processo seletivo, como que ele se passou, tanto na parte mais pessoal, quanto na parte técnica também?
Cara, foi bem estranho, na real, porque eu não escolhi a Suécia me escolheu, né, eu diria. Como é que funcionou, né? Qual que foi o momento que eu queria sair do Brasil e tudo mais? Eu sempre fui uma pessoa bastante introvertida, eu nunca fui uma pessoa muito sociável, assim, eu nunca saí pra festa, sabe, esse monte de coisa. Então eu nunca meio que, parece que eu não tinha esse fit muito com a vida que meu círculo levava ali, sabe? Parecia que eu nunca meio que encaixei nas coisas. Então, eu sempre quis sair. Eu sempre quis ir para fora do Brasil. E um dos principais pontos para mim, né? No caso, morando em São Paulo, foi a segurança. Acho que foi o principal ponto. Porque eu brinco com o pessoal, né? Na verdade, o pessoal brinca comigo que eu sou um imã de assalto. Porque eu acho que eu fui assaltado umas 5-6 vezes em São Paulo.
Caraca!
E todas elas, uma pior que a outra, assim. Então, assim, na última vez, eu tava trabalhando na Microsoft já, e eu lembro, assim, claramente, no momento que eu falei, não aguento mais, que foi, eu tinha um carro, né, da empresa, que a gente andava bastante do lado de lá e tal, e o carro, ele era totalmente isso, filmado e tudo mais, assim, tal. Então, assim, o mais seguro possível que você pode estar seria dentro do carro, né. E aí eu tava parado num farol, e um cara quebrou o vidro do meu carro e levou meu celular. E aí eu falei, meu, quê? O que? Tipo, não dá mais, assim, tipo, o que eu vou fazer aqui, né? Tipo, não tem mais o que fazer. Aí eu comecei a ter bastante problema em, tipo, sair de casa e tudo mais, assim, porque sempre, aparentemente, sempre que eu saía de casa acontecia alguma coisa, né? E eu comecei a ficar cada vez mais dentro de casa, mais recluso, né? E aí isso foi um grande problema pra mim. E eu tive que passar, sei lá, meio que um tratamento, assim, tal, que no final das contas deu tudo certo. Mas foi um momento que eu falei, cara, eu não aguento mais, eu não consigo mais ficar por aqui. Aí eu cogitei a oportunidade também de me mudar pra outra cidade, pro interior, né? Ou pra outro estado. Mas no final das contas eu já tava meio cansado. E aí eu falei assim, quer saber? Vou tirar umas férias. Eu vou pegar um mês inteiro de férias. E eu gosto muito de fotografia, né? E eu fazia aula de fotografia na época e a gente teve uma saída fotográfica para a Chapada dos Veadeiros. Eu falei, bom, vou pegar um mês de férias e vou espairecer um pouco, vou deixar tranquilo, né? Vou ver como é que é a vida aí fora da tecnologia, né?
E ele foi assaltado na Chapada.
Nossa, se isso acontecesse, aí já podia dar... ganhava outro hotel. Porque não tem nada ali, né? Tipo, a cidade é super pequena. Provavelmente você veria o assaltante na rua, assim, tranquilamente. Mas não, foi um negócio bem interessante, porque foi ali que eu recebi um e-mail da Klarna falando sobre eu trabalhar fora do país. Por isso que eu falei que a Suécia me escolheu, porque a Suécia não foi minha primeira opção. E não é como se eu não conhecesse a Suécia. Eu gosto muito de metal, né? De metal, de rock e tal. E muitas bandas de power metal, de heavy metal, são suecas. Então, tipo, Hammerfall é sueco, Sabaton é sueco também. Várias outras bandas que são bem famosas são dos nórdicos, né? São várias bandas que são ou da Finlândia, ou da Noruega, ou da Suécia. E eu já era familiar com o idioma, assim, eu já tinha ouvido antes, né? E eu tinha uma vontade de aprender o sueco, porque, sei lá... Sim, parecia legal, né? E eu falei, pô, legal, vamos ver o que que é. Mas a minha ideia inicial era ir para Londres. Eu já estava organizando com a Microsoft para ver se eu conseguia fazer uma realocação para a empresa de Londres, né? Que fica aqui em Reading, para trabalhar por lá. Acabou não dando certo, porque a pandemia veio, né? E aí no final da pandemia eles falaram, a gente está cortando toda a realocação e tal. E aí eu falei, ah, então eu vou sair. E aí eu vou para essa empresa aqui que me chamou na Suécia. E aí eu falei, ah... Pelo menos, se eu chegar no país e eu não gostar, eu posso... Eu tô na Europa, né? Então é mais fácil de eu realocar para outro país ali em volta da Europa. Talvez até para Londres mesmo. E eu sabia que era possível pela Klarna mesmo. Eu já tinha perguntado, ah, será que vocês podem me realocar para Londres? Se é possível, eu posso. Não, é possível, sim. Inclusive, um amigo meu acabou fazendo isso. Mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não queria. Eu não queria ir para Londres. Eu falei, mano, aqui é um dos lugares... Mas eu não tava esperando, assim, eu vim com zero expectativas e me surpreendi muito com o lugar aqui. E tô aqui desde então, cheguei em novembro de 2021, aqui na Suécia, há um frio desgraçado, eu saí do Brasil, tava 29 graus, cheguei aqui, tava menos 12, e eu, obviamente, peguei uma gripe absurda logo depois disso, e daí pra frente eu fui aprendendo a validar e tal, e tô aqui desde então.
A Klarna é uma das maiores empresas da Suécia, né? Já entrevistei algumas pessoas que trabalham por aí. Como é que você achou que foi o processo seletivo para eles?
Cara, a Klarna, ela é, acho que a maior, acho que ela é a maior fintech da Suécia. Uhum. Então, na verdade, a maior fintech da Europa. A Klarna é meio que uma mistura de, sei lá, um Nubank com PicPay, assim. É o principal produto deles é pagamento parcelado. Uhum. Então, aqui não é uma coisa muito comum. A gente tem cartões de crédito e tal, gera cartões de crédito para fazer pagamento parcelado. E eu trabalho especificamente na parte do app, né? Na parte onde a gente gera, a gente chama de one-time card platform, que é a plataforma que gera cartões de crédito, faz comunicação com a Visa e tudo mais. E o processo foi bem longo, eu diria. Foi diferente, porque tava tudo no horário da Suécia, né? Então, todas as minhas entrevistas foram 5 da manhã, 6 da manhã. E eu fiquei surpreso, na verdade, que eu passei. Porque eu sou uma pessoa que dorme muito tarde e eu não consigo acordar cedo. E eu acordo cedo com uma ameba, né? E aí, eu falei, mano, com certeza vou ser uma ameba nisso aqui também e vai atrapalhar. E no final das contas, acabou que foi bem ok. Foram, deixa eu ver, 4 etapas, se eu não me engano. A primeira etapa foi um teste psicotécnico, né? Tipo, aquele negócio de lógica básica, assim, você tem uma figura A, B e C, qual que é a figura D, né? Qual que é, segundo o padrão. E aí uma pessoa, inclusive uma brasileira, que me entrevistou pra fazer essa primeira parte. E aí, dali pra frente, aquilo ali é mais uma parada de corte, né? Pra cortar mesmo a galera que não tem nenhuma lógica básica, ou que não seria fit pra vaga de desenvolvedor. Mas aí, daí pra frente, foi uma entrevista que a gente chama de Behavior Interview, que é basicamente uma entrevista comportamental, você conversa com uma pessoa, ela vai te perguntar algumas coisas sobre como você lidou com algumas situações do passado. É uma das entrevistas mais legais, assim, que eu já fiz, foi super bacana. Fiz essa entrevista com um português, que tinha se mudado pra cá. E depois veio duas entrevistas técnicas. A primeira foi sobre uma entrevista técnica, mas eles mandavam um desafio pra mim e a gente resolvia o desafio em pair programming. Então, eles mandavam pra mim o desafio, na hora do desafio a gente ia lá e ia resolvendo esse desafio. E aí a segunda parte dessa entrevista foi uma entrevista arquitetural. E aí era sem preparo nenhum, eles chegavam lá no dia e eles iam me sugerir um desafio. Esse desafio eu tinha que arquitetar uma situação. Eu não lembro qual foi o projeto, mas foi alguma coisa relacionada à web também. E aí eu tinha que arquitetar uma coisa, um projeto entre um cliente, uma loja e como funcionava tudo e tal. E explicando todas as partes, né, desenhando no caminho e tal. E aí no final a gente teve uma entrevista final, que foi onde eu conheci o time. Porque na Klarna, e aí depois eu descobri que muitas empresas fazem isso também, você, quando entrevista, você não vai direto para uma vaga. Você vai para um pool de pessoas que está apto a ser buscado por um time. Caramba. Então, quando eu entrevistei, passei, eu caí nesse pool, e aí um time falou, eu tenho interesse nessa pessoa aqui, e aí a gente faz o match. Aí se esse match não rolar, não gostei do time, o time não gostou de mim, vai pro próximo time que tiver interesse. E foi assim, acho que o processo todo demorou, porque assim que eu voltei da Chapada dos Veadeiros, foi em junho, o processo todo demorou acho que 2 ou 3 meses. Em 25 de outubro de 2021, foi meu último dia na Microsoft, e eu cheguei aqui no dia 15 de novembro. Então, o processo demorou 2 meses e foi relativamente bem tranquilo, assim, eu não precisei fazer muita coisa. Eles pagaram toda a realocação e me deram uma casa aqui, que é um dos pontos mais complicados da Europa, né, moradia. Uhum. E eu fiquei uma moradia aqui 30 dias, depois arrumei uma casa e tal, e aí daí pra frente foi bem tranquilo.
Bacana.
E hoje eu faço as entrevistas com as outras pessoas, né, então...
E você entrou como sênior já, então, aí...
Já entrei como sênior aqui. Eu não tive, na verdade, um aumento de cargo, né? Eu saí do Brasil como DevRel, que é equivalente na Microsoft como sênior. E vim pra cá, já trabalhava como sênior antes, e só vim pra cá como sênior, só toquei mesmo de paz.
Entendi. E qual foi a sua primeira impressão daí, além do frio? O que você achou de Estocolmo e desse começo de vida por aí?
Cara, foi um baque, porque em novembro, né, a partir de outubro, no inverno geralmente, existe um fenômeno que acontece nos países muito ao norte, que a gente chama de Midnight Sun, ou Eternal Night, né, que é tipo a noite eterna ou o sol da meia-noite, dependendo do lugar onde você tá. O que acontece é o seguinte, como você tá muito pro norte, o sol, ele se põe muito cedo. Então, por exemplo, agora são 4h20 aqui, tá de noite já. Uhum. E quando eu cheguei em novembro é um dos piores momentos, assim, porque em dezembro, até dia 21 de dezembro é a noite mais longa do ano. Então, 2h30 da tarde, já não tem mais sol, é totalmente escuro. Uhum. E o sol vai nascer no outro dia, às 9h30 da manhã, por exemplo. Então, é muito tempo de noite. E no verão é o oposto. Então, o sol nasce 2h da manhã e se põe 11h40, às vezes meia-noite. Por isso que é o Midnight Sun. Então, quando eu cheguei aqui, tava escuro. Eu cheguei 4 horas aqui, tava pitch black, assim, tipo, totalmente escuro, noite. Tava um frio absurdo. Mas a cidade inteira é muito bonita. Ela é muito bem cuidada. Apesar de ser uma das cidades mais antigas da Europa, é uma cidade que ela tá sempre passando por renovações. É tudo meio o centro, né? Quando você chega do aeroporto aqui, você desce numa praça, que é a Praça de Odin. É Odenplan, chama. E essa praça é meio que o centro principal aqui da parte de Estocolmo, onde tem uma rua, que é a rua principal da cidade. Estocolmo não é muito grande, tem 1 milhão de habitantes, mas o equivalente à Avenida Paulista de São Paulo seria aqui, que a gente chama da Sveavägen, que é onde fica a Klarna, inclusive. E essa rua, essa avenida, ela é super movimentada, tem um monte de coisa em volta. E quando eu dei uma volta, né, passei com uns amigos meus que já estavam aqui. Na verdade, assim, não eram amigos na época, mas a gente se conheceu e eu comecei a perguntar coisas pra eles e tal. E aí eles me encontraram no aeroporto e a gente foi dar uma volta aqui e tal. E aí eu conheci um pouco mais da cidade e foi assim, cara, eu adorei. Assim, foi um dos melhores lugares que eu já visitei. Foi a segunda vez que eu vim pra Europa, eu tinha vindo em 2017 uma vez. Eu vim pra Londres, pra Paris e pra Roma, a passeio mesmo. E eu, por isso que eu queria morar em Londres, né, porque eu gostei muito de Londres. Mas aí depois que eu vim pra cá, eu falei, cara, tem tanta coisa bacana, tanta coisa legal aqui que talvez esse lugar seja o lugar que eu queria ficar, né? Então eu já tive uma visão diferente quando eu mudei pra cá.
Legal, cara. E começar numa empresa, né? Começar a trabalhar fora do Brasil pra você que sempre tinha trabalhado no Brasil. O que você achou? Qual foi a sua impressão de estar na Suécia, né? Imagino que seja um time internacional, claro, mas de estar aí na Suécia, trabalhando numa empresa sueca, como que é o dia a dia da empresa? Você falou, né, da stack JavaScript, eu imagino, né, TypeScript, essas coisas, mas pode explicar mais pra gente como é que foi isso? E a sua impressão também comparando com as suas experiências anteriores no Brasil?
Cara, a principal mudança que eu vi foi que a galera aqui realmente tem uma vida fora do trabalho. Então, tipo, em São Paulo, né, quem é de São Paulo provavelmente vai ter essa coisa que tá todo mundo sempre trabalhando, todo mundo sempre correndo, parece que tá sempre, principalmente se você trabalha em finanças, né, em bancos, assim, e tal, então tá todo mundo sempre fazendo alguma coisa, ficando mais tarde, sabe, essas coisas são normais no Brasil. Aqui não, aqui se você fica depois das 5 horas da tarde, a galera acha ruim. Então, putz, você tá depois das 5, significa que você não conseguiu fazer seu trabalho no horário alocado, então você tem que ser mais eficiente. A galera reclama, eles não gostam que você fique aqui depois do horário combinado, né? Não é nem por causa de overtime, né, de hora extra e tal, é mais porque a galera vê isso com maus olhos, porque é meio que o trabalho para eles é uma parte da sua vida. E é só uma parte, você não tem que fazer dela o principal, e você tem que ter uma vida fora do trabalho. Então, isso foi, acho, a principal diferença entre um lugar e outro. E a empresa, ela sempre teve uma, pelo menos na Klarna, né, sempre teve um balanço, assim, de vida e trabalho muito bom. Que eu até ficava mais tarde nos primeiros dias e tal, porque eu sempre tava em startup, né? Então, era aquele negócio de fazer tudo, tentar fazer a mesma coisa, que a stack é a mesma que eu usava, então é JavaScript, TypeScript, React no front-end, React Native no app. Mas o core mesmo da Klarna é Java e Erlang. E Erlang, inclusive, é sueco, uma linguagem que foi criada pela Ericsson. Então, a coisa que eu percebi mais foi isso, assim, o pessoal não só trabalhava, sabe, eles têm uma parte a mais, assim, que eles prezam muito pra galera, de fato, viver. Então, se você tem, por exemplo, uma das coisas principais da Suécia aqui é que, se você tem um filho, o casal ou os pais, né, eles têm, se eu não me engano, são 250 dias, ou 300 dias, eu não lembro, de parental leave. E esses dias podem ser distribuídos pros dois, né, então uma pessoa pode tirar 50, outra 200, e a outra, ou 250, 150, sei lá. Varia. Então, assim, muita gente que tem filho aqui fica 6 meses, 8 meses sem aparecer no trabalho. Depois volta com um emprego garantido e volta para um outro time, né? Para um outro lugar, fazendo a mesma coisa e tal. Então, assim, é muito tranquilo essa parte. As questões, pelo menos na Suécia, as questões das leis trabalhistas são muito boas também. Então, o pessoal tem uma garantia de Estado, tem uma garantia de que as coisas vão dar certo, né? E em termos de como eles trabalham, eu não vi muita diferença em relação às empresas brasileiras. Eu trabalhei muito em empresas, para a Microsoft, eu sempre trabalhava para a Microsoft americana, né? Eu só estava baseado no Brasil, mas eu trabalhava, meu time era todo da Austrália, e era tipo mais 13 horas de diferença. Então, assim, eu sempre fui acostumado a trabalhar remoto, com reuniões e tal, remotas e tudo mais. Então, sempre foi bem tranquilo para mim nesse caso. Então, eu não vi muita diferença, mas uma das coisas que eles fazem bastante aqui é reunião. Meu Deus, cara, como tem reunião? O pessoal se reúne para várias coisas e aí faz alguma coisa e tal, e aí no final acaba tendo um briefing geral de o que tem que fazer e tal. Mas no geral é bem parecido mesmo com o que a gente tem no Brasil, assim, não muda muito.
E quando você chegou, você foi para trabalhar remoto ou presencial?
É híbrido, eu podia fazer as duas coisas. Na primeira semana, primeiro mês, se eu não me engano, eles pediram que eu fosse pro escritório todo dia. Mas depois é híbrido. Hoje eu tô full remoto, assim, basicamente. Faz, sei lá, duas semanas que eu não vou pro escritório. Mas eu gosto de ir pro escritório porque eu acho que é um ambiente legal. Tem as pessoas, né, o meu time tá lá, meu time é gente boa demais. Então eu gosto de ter essa quebra, né, de ir pro escritório, de ir pra lá e tal. Só que fisicamente, às vezes, não dá. Por exemplo, segunda-feira agora teve uma tempestade de neve absurda, fez menos 18 aqui. Então, assim, é impossível você sair de casa. Então, mesmo se você quisesse, às vezes você não consegue ir. E aí, quando você... Assim, não é que é impossível, mas dá pra você sair, só que você vai sofrer, né? Então, assim, ventos absurdos de neve batendo na cara, assim, 40, 50 centímetros de neve pra fora. É meio complicado de sair de casa. Então, assim, é meio que obrigatório algumas empresas terem trabalho remoto. Ainda mais se você mora mais longe, né? Tipo, eu me mudei para uma casa mais longe, como se fosse uma PC da Suécia aqui, uma outra cidade. E aqui eu preciso demorar uns 40, 50 minutos para chegar no escritório, mais ou menos. Então, não é um caminho trivial. Antes eu morava na rua do escritório, então, tipo, eu ia a pé. Agora não dá, né? Agora é um pouco, eu tenho que ter mais um planejamento se eu quero fazer isso.
E falando, continuando a falar sobre isso da cidade em si, o que você acha que tem de legal? Porque você já falou muito bem, você falou que não planeja sair daí até por um tempo e tal. Se uma pessoa, um brasileiro que está escutando a gente, pensa em se mudar para a Suécia, talvez, ou mesmo em visitar, o que você recomendaria?
Cara, Estocolmo é conhecido mundialmente, assim, por ser uma das capitais dos museus, né? Acho que depois de Amsterdã, Estocolmo é a maior cidade que tem mais museus por metro quadrado. E é uma cidade super antiga. Não é, acho que não é a mais antiga da Europa, acho que Praga é a cidade mais antiga da Europa. Mas Estocolmo, ela tem uma história riquíssima de várias coisas, assim. Então, as primeiras coisas aqui é de antes de Cristo, tem coisa viking, muito viking, né? Muitas coisas vikings aqui. Então, assim, se você gosta de museus, se você gosta de história no geral, a própria cidade é uma história viva, assim. A cidade em si, ela tem prédios que remontam, às vezes, a milhares de anos atrás. Tem uma igreja aqui que é de 900 e alguma coisa. Então, tipo, é muito, muito antigo. As coisas aqui, todas as coisas aqui são muito antigas. E isso é uma grande diferença, por exemplo, do Brasil. Tudo aqui é extremamente antigo e é extremamente pequeno, né? Porque a galera foi se acumulando nos lugares pequenos, assim, para poder fazer o maior uso do espaço. Então, diferente do Brasil, que você tem apartamentos muito grandes e tal, aqui todos os apartamentos são super pequenininhos. Então, se você quer vir para passear e tal, museus aqui é uma das coisas mais legais. Eu gosto, pelo menos. E Estocolmo é no verão, né? No inverno também, se você quiser conhecer o clima nórdico, é bacana. Não vou falar que é impossível, é legal pra caramba, assim, se você gosta de frio. Com certeza vai ver neve. Mas no verão, Estocolmo tem muita, muita parte natural, assim. Então, eles têm um grande cuidado com a natureza. Então, tem muita floresta, muito lugar pra você explorar. É um lugar super bonito mesmo, assim. Tem um parque aqui que chama Haga Park. É um dos maiores parques da Suécia. Eu acho que tem um outro parque maior que é Tiresta. E esses parques, eles são gigantescos, assim. São zonas de proteção ambiental absurdamente grandes. E tem um monte de coisa dentro deles. Você pode, sei lá, jogar beisebol. Eles jogam muito paddle aqui também, que é tipo um tênis dentro de uma jaula. E no inverno a galera esquia nos rios e nos lagos. Tem umas prainhas. Eu ponho entre muitas aspas prainhas, porque não é aquelas praias que a gente tá acostumado a ver no Brasil, né, e tal.
É sempre muito triste.
É bem triste. É tipo assim, é um jardim, e aí na ponta do jardim tem um lago. E é isso, só a praia. Então, tipo, não tem onda, a temperatura é, sei lá, 8 graus, mas é uma praia, galera. Tipo assim, vai em lote nessas praias no verão, e é bem bonito, assim, o lugar e tal. E saunas, assim, e tal. Mas, assim, tem um outro lado, é o lado que eu não vou muito, que é o lado das baladas, né, e tal. Aparentemente, Estocolmo tem uma vida noturna bem movimentada, não sei dizer, mas não diria que, se você gosta, ah, não, vou ir pra baladas, Estocolmo provavelmente não é o melhor lugar pra você ver, porque não tem muitas, né, e a cidade é relativamente pequena. Se você for pensar, por exemplo, em termos, é a maior cidade da Suécia, mas é quase, eu acho que ela é menor do que Santo André, cara, assim, tipo, você consegue andar de ponta a ponta de Estocolmo a pé em 30 minutos. Então, tipo, não é uma coisa muito, não vou dizer 30 minutos, vai, dá uma hora e pouco, mas não é uma cidade muito grande. Então, assim, ela é dividida em ilhas também, então você tem a ilha principal, que é a parte do continente, né, então você tem a parte do continente, aí você tem a cidade velha, que é Gamlastan, que é o ponto turístico, né, de Estocolmo, que é onde começou Estocolmo. E aí você tem a Ilha do Sul, que é Södermalm, que é onde tem a parte mais boêmia da cidade, os bares, as baladas. E você tem Östermalm, que é tipo a Faria Lima, né, o lugar mais rico, assim, de Estocolmo. Mas eu diria, no geral, que é uma cidade muito bonita, naturalmente falando. E a Suécia em si é uma cidade, um lugar, um país muito bonito, naturalmente falando. Então, se você vai para o norte da Suécia, por exemplo, Kiruna é um lugar muito famoso. É um lugar onde você tem o Ice Hotel, que é um hotel de gelo lá e tal, onde você vê a aurora. E eu fui pra lá duas vezes já. E, cara, não canso, assim, é um lugar incrível. Faz menos 40, mas é um lugar incrível, assim.
Coincidentemente, eu conheci um cara de Kiruna, em Barcelona. Que eu nunca tinha ouvido falar da cidade. Ele falou que é no norte, super longe de tudo e tal.
A Kiruna é a cidade grande, a maior cidade no norte da Suécia, tipo, o sistema norte, né? E ela não é tão grande assim, mas ela é uma cidade que foi construída para abrigar os trabalhadores de uma mina de ferro. Tem uma, Estocolmo, Suécia, tem acho que a maior mina de ferro do mundo, né? A maior jazida de ferro do mundo. E fica ali, né, em Kiruna. E essa cidade, ela foi construída para poder abrigar os trabalhadores dessa mina. E aí, o problema é o seguinte, conforme eles vão cavando na mina, ela vai ficando cada vez mais longe, né? Então, eles movem a cidade, eles pegam as casas da cidade, levam elas pra frente. Então, a Kiruna, acho que já mudou de lugar 3 vezes. Esse ano foi, o ano passado foi a última. Então, as casas, elas todas têm um negocinho embaixo, uma fundação, onde eles meio que pegam a casa inteira, assim, levantam e levam a casa pra um outro lugar. a prefeitura é um prédio desmontável, então, tipo, eles desmontam a prefeitura e montam a prefeitura em outro lugar. Então, ela tem uma série de coisas legais, assim, mas ela não é a cidade mais ao norte. Tem uma cidade ainda mais ao norte de Kiruna, tem duas, né? Uma chama Obisco, que é um parque nacional, que é onde a galera vai pra ver a aurora, e aí tem Riksgränsen, que é, essa sim, a cidade mais ao norte da Suécia, que ainda é em território sueco, que é um resort de esqui, né? Eu fui pra lá e é, assim, extremamente bonito. E dali é onde você consegue ir para cidades na Finlândia, por exemplo, Ilkkasjärvi é uma outra cidade que tem o povo Sami, que é onde tem rena, e aí eles criam rena lá e tal. E Narvik, que é uma outra cidade na Noruega, que é onde o minério de ferro é escoado, né, de Kiruna para lá. E ela tem uma história muito famosa, porque ela foi uma das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Então, ali tem um museu da Segunda Guerra Mundial, tem um monte de coisa, assim, é bem bonito também. Uma cidade bonita, tem os fiords ali, fica muito, muito legal.
Voltando agora para a parte de mercado de trabalho mesmo, vamos falar sobre dinheiro, que é uma das partes que o pessoal mais gosta aqui do programa. Na sua experiência, né, você já entrou como sênior aí, mas eu imagino que você tenha pesquisado e visto empresas diferentes, e, enfim, a vida na Suécia e o mercado na Suécia também, né? Então, na sua visão, como que se dá, imagina, porque para quem está escutando o nosso programa, mais ou menos assim, umas faixas salariais para uma pessoa desenvolvedora júnior, pleno ou sênior que queira trabalhar aí em Estocolmo, na Suécia, e também a questão do custo de vida, né? De que é barato, que é caro, aluguel, sair em restaurante, supermercado e tudo mais.
Tipo assim, eu não vou conseguir falar tudo aqui agora, então quem tiver interesse, eu tenho vários vídeos sobre Suécia no meu YouTube, então se quiser entrar na malha, falo bastante sobre isso lá. Mas vou primeiro setar uma base aqui sobre a moeda, tá? A moeda aqui na Suécia é a coroa sueca, e ela é na casa dos milhares, então é tipo como se fosse cruzeiro. Então, sei lá, uma Coca-Cola é 40 coroas. E se você converter isso, tudo que eu falar agora, eu vou falar em coroas, e você divide por 2. Por enquanto, o do real para coroa, até dá para ver aqui, uma coroa é SEC, para BRL é 47 centavos. Então, dá quase metade. Então, tudo que eu falar, você divide por 2 para dar em real. E aí, se você quiser basear em euro, você multiplica isso ou divide por 10. Né? Então, um euro é 10 coroas. E como é que é o rolê aqui? Suécia é extremamente cara. É um país, todos os nórdicos são extremamente caros. A Suécia não é o país mais caro dos nórdicos, se não me engano a Noruega é o país mais caro, e tem a Islândia, que ainda é mais cara do que a Noruega, mas assim, eu não conto como nórdicos, porque ela é literalmente uma ilha, fica fora daqui, né? Mas a ideia é a seguinte, uma base salarial, em média, a Suécia não tem salário mínimo, então um salário médio dos moradores, né, pelo censo deles aqui, pegando todo mundo e dividindo o valor, é 25 mil coroas por mês. 25 mil coroas por mês é o que a galera recebe em média no geral. Uhum. Para desenvolvedor, é consideravelmente mais alto. Um desenvolvedor júnior aqui vai receber entre 38 a 45 mil coroas, em média. E um pleno vai estar entre 45 e 58. Às vezes até, se você conseguir estender mais, chega a 60. E aí o sênior tem um leque maior, porque depende muito de quão sênior você é, né? Tipo, de quanto tempo de carreira você tem. E se você tá mais perto de staff engineer, por exemplo, que seria o próximo passo, lógico. Ou se você tá mais perto do pleno. Mas ele pode girar entre 60 a 80 mil coroas, 85 mil coroas, no geral. E aí staff engineer, que é o depois de sênior, né? Aí já passa de 75 para mais de 100, dependendo da empresa que você está trabalhando. Mas os leques vão ficando cada vez maiores, né? Tipo, as bandas vão crescendo cada vez mais. E isso pode mudar sempre, assim. Então, não tem uma... Eu tô falando com base no que eu trabalhei quando eu me mudei pra Suécia, depois agora que eu toquei de empresa pra OpenVolt também. Qual é a base, mais ou menos, do mercado? Mas não existe um... Ah, não. Sênior ganha isso, pleno ganha isso. É tipo uns ranges absurdos. Ah, e tem uma coisa importante também, tá? O imposto da Suécia é altíssimo. Tem um site que chama Salary After Tax, se você quiser ver sobre isso. O outro também. Tem um outro que é sueco, que chama Statskuld, mas é mais difícil de pronunciar, então Salary After Tax funciona. E o imposto aqui é baseado onde você mora. Então, por exemplo, quanto mais pessoas tem no lugar, menor é o imposto, porque você consegue dividir o imposto por todo mundo. Estocolmo é 29%, outras cidades são mais que 30% aqui, se eu não me engano, onde eu moro é 30 e alguma coisa, 32%. Mas isso é a taxa base, né? E aí, quanto mais você vai ganhando, mais você paga. Então, diferente do Brasil, que tem um limite de 27,5% para imposto de renda, aqui, se eu não me engano, o limite é 58%. Então, você pode pagar mais da metade do seu salário em imposto. Se você ganhar muito dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você ganha, mais você vai gastar. E aí, tem taxas de que eles chamam de high salary taxes, que é justamente para tentar fazer com que as pessoas tenham pouca diferença social. Mesmo que você tenha muito dinheiro, a pessoa que tem menos dinheiro que você vai pagar muito menos imposto. Então, acaba que iguala muito as bases, assim. Então, tem pouquíssima diferença, assim, social entre os... Não tem aquele abismo social tão proeminente que tem no Brasil, por exemplo. Uhum. Então, onde o rico é muito rico, o pobre é muito pobre. Aqui, todo mundo tem mais ou menos a mesma renda mensal, entre muitas aspas, assim, claro, tem outras opções que também vão fazer, mas o imposto salarial é alto. Então, assim, cara, eu acho que da última vez que eu calculei isso, o imposto que eu tava pagando era 47%, 48%.
Caramba.
Mas é o único imposto, não paga mais nada. Além disso, né, e a saúde aqui é pública, então você não paga, né, basicamente. Não é que você não paga, é um negócio meio que tipo assim, quanto mais você usa, menos você paga. Então, se você tá usando pouquíssimo, você paga 250 coroas por consulta, mas até um limite de 1.000 coroas. Então, 5 vezes que você passa na parada, já era, né, já limita, e aí você não paga mais nada por um ano.
Então, ela é pública, mas ela tem um valorzinho ali que você tem que cobrir.
Isso, é justamente para evitar o problema de pessoas que têm muito dinheiro poderem, ou então quem não precisa usar muito, né, de ficar indo o tempo inteiro e tirando vaga da galera que realmente precisa. Uhum. Então, você tem essa taxa inicial, e aí depois que você usa muito, né, você usa a partir de um limite lá, você não paga mais nada. Então, você tem o que chama de free pass. E aí, isso vale para remédio também e para... Se eu não me engano, dentista aqui também é a mesma coisa. Você paga um determinado... Até é um pouco diferente para dentista, que é tipo, se o tratamento custar acima de 20 mil coroas, um negócio assim, aí você só paga metade. Uhum. É uma parada que o governo subsidia, muita coisa e tal. Então, toda a saúde aqui é pública, todo o estudo aqui é público, então todas as escolas aqui são públicas, todas as universidades são públicas, e basicamente o governo meio que paga os pais de crianças até 15 anos, eu acho, para estudar. Então, você põe a criança numa escola do governo, né? E eles te pagam, acho que 1.200 ou 1.500 coroas por mês, que é a ajuda de custo dessa criança, e você paga, entre aspas, né, porque eles pagam a escola, mas é, sei lá, 500 coroas a escola. Então, é meio que gratuito, porque você tá recebendo dinheiro do governo para pagar a escola, que é, teoricamente, subsidiada pelo governo. Então, eu diria que você vê muito do imposto voltando pro que você tá pagando. Então, a infraestrutura aqui é muito boa, o metrô aqui é muito bom, o transporte público aqui é muito bom, e tudo bem, é 1 milhão de pessoas, né, 10 vezes menor do que São Paulo. Mas, ainda assim, é uma infraestrutura muito bacana que eles têm aqui. Em termos de custo de vida, é caro, é muito caro, principalmente aluguel. Porque aluguel, se você for tentar morar em Estocolmo... Eu vou contar a minha própria história, né? Tipo assim, quando eu cheguei aqui, o mercado de aluguel da Suécia é bem maluco, porque você pode sublocar. Então, você é o dono do apartamento ou da casa, você aluga para alguém, essa pessoa pode alugar para outra pessoa, se você permitir. Então, é muito comum você ver pessoas que vão viajar, por exemplo, eu vou passar 3 meses na Turquia, vou passar 3 meses na Alemanha, e eles alugam a casa por 3 meses, que já é alugada, né? Então, eles geralmente aumentam um valor um pouquinho, até 10% a mais do que eles estão pagando. E um valor, a gente chama isso aqui de segunda mão, né? Um aluguel de segunda mão é um aluguel de alguém que já tá alugando. E aí você pega esse valor que pode ser qualquer coisa. O que eu, quando eu cheguei, né, eles me colocaram num apartamento de 30 dias, um apartamento temporário, de 20 metros quadrados. E aí de lá eu procurei outros apartamentos, encontrei um que ficava, eu não sabia na época, mas é tipo um bairro super rico de Estocolmo e ficava na rua do trabalho, fica tipo, como se você morasse na Paulista. Uhum. E esse apartamento tinha 50 metros quadrados e eu pagava 18 mil coroas por mês. Então assim, é 9 mil reais de aluguel, que eu achava um absurdo. E era de segunda mão. E você tem, como é de segunda mão, você tem que ficar no máximo 2 anos. É, não dá pra você passar de 2 anos num apartamento de segunda mão. Se passar, você pode, como inquilino, processar o dono para que ele pague, para que ele reduza o aluguel para um aluguel de primeira mão. E aí a diferença entre um aluguel de primeira mão e de segunda mão é abismal. Então é tipo assim, é 18 mil um aluguel de segunda mão para um apartamento de 50 metros. De primeira mão, o mesmo apartamento seria 7 mil, 9 mil.
Caramba!
Então é o dobro do negócio, sabe? Tanto é que tem muita reclamação por isso, porque isso cria uma bolha imobiliária absurda, né? E a galera compra casas e tal, pra alugar, e alguém aluga de novo, e aí acaba que o mercado não tem casas para as pessoas querem morar, porque tá todo mundo supervalorizando tudo, né? E isso não é um problema só da Suécia, a Alemanha também tem esse mesmo problema, vários outros países têm também, né? Então, de longe, o aluguel aqui é o mais caro, né, que tem. E aí você tem a outra opção, que é pagar a primeira mão, né? O aluguel de primeira mão, que é você alugar diretamente do governo. O governo tem ele é dono de vários lugares aqui, né? Vários terrenos. E ele tem casas ali, e você aluga essas casas do governo, que é um valor extremamente mais baixo, tipo assim, 7 mil, 5 mil. Só que o problema é que a fila para você fazer isso é de 20 anos. Então, nossa, você precisa entrar no lugar quando você nasceu. Tanto é que os pais, eles cadastram os filhos quando eles nascem nessas filas. E aí, quando eles chegam aos 18 anos, você pode trocar, né? Você pode ceder o seu lugar pra outra pessoa. E aí, eles cedem o lugar pra outra pessoa. Então, assim, se você é imigrante, sem chance de você conseguir entrar aqui, porque é por tempo. Então, quanto mais pessoas, mais tempo você tá na fila, maior a sua chance de conseguir o apartamento. Se você não chegou aqui 20 anos atrás, impossível você conseguir um bom start, né, que eles chamam aqui. Então, o que sobra é o... Eu gosto de chamar de uma mão e meia, né, mas não é o de primeira mão oficialmente, mas também não é de segunda mão, que é o que eu tenho hoje, que é um terreno do governo que ele subsidia para empresas de construção. E essas empresas de construção constroem aqui com um valor muito mais baixo do que o normal, e aí, consequentemente, o aluguel também é muito mais baixo. Hoje, meu apartamento, por exemplo, tem 85 metros quadrados, é quase o dobro do meu outro apartamento, e eu pago 14 mil, 15 mil coroas. Então, é menos do que eu pagava lá. Em compensação, é bem mais longe, mas é aquela questão. Quanto mais longe de Estocolmo que você tá, o preço diminui exponencialmente. Então, se você vai 3 km para fora da zona de Estocolmo, já é 2 vezes menor, assim, divide por 2 o preço, é muito menor o preço. Quanto mais longe você vai indo, mais barato vai ficando, né, e cada vez mais barato. Então, de longe, o aluguel aqui é o principal problema, é o principal custo que você tem. E aí, os outros custos, cara, eu não diria que é extremamente caro, mas não é muito barato também. Então, por exemplo, vamos pegar o mercado da vida. Por exemplo, ontem eu fiz uma compra no mercado, eu geralmente faço uma compra só, né? Então, eu moro só eu, com meus gatos aqui, e eu faço uma compra por mês. Essa compra geralmente é de 2.600, 2.800 coroas. Então, R$1.400. Só que eu diria que no Brasil, por exemplo, eu gastava 1.200 por mês, e eu comprava bem menos coisa do que eu consigo comprar aqui com 2.800, por exemplo. Uhum. Então, eu diria que se você achar um lugar legal para vender, assim, tem alguns mercados muito grandes, né, e aí alguns são mais baratos, outros são mais caros, mas se você achar um lugar legal para vender, não diria que comida que é um grande problema, a não ser que você vai pegar fruta, por exemplo. Frutas que são importadas, inclusive do Brasil, são muito caras, principalmente abacate, manga. Essas coisas são muito caras. É, acabam sendo bem mais caras do que o normal. Agora, batata, por exemplo, é extremamente barato. Então, estamos no Potato Europe aqui, né? Na parte de cima, onde é Potato Europe. E comida italiana também, massa, no geral, é muito barato.
O que eu achei muito curioso foi essa questão que, dos aluguéis que você falou, que praticamente esse primeira mão é quase um sistema soviético que você tem que fazer, ficar na lista por 20 anos, enquanto que o outro de segunda mão é um capitalismo extremo que o pessoal dobra, triplica o preço do aluguel. Curioso de ser.
O sistema aqui, ele é sociodemocrata, né? É uma social-democracia. Então, é literalmente isso. Você tem metade do país, metade do sistema é socialista e a outra metade é uma democracia. Só que a parte socialista não é extrema, né? Ao ponto o comunismo e tal, mas também não é inexistente. Assim como a parte capitalista não é extrema, mas também não é inexistente. Então você sempre vai ter coisas que nem você acabou de falar. Tipo, você vai ter o capitalismo extremo da bolha imobiliária e você vai ter o socialismo extremo da fila genérica de lugares para morar. Então é interessante. Funciona bem até, eu diria. E aí você tem o meio termo, que no caso é a saúde, por exemplo. Você paga até um determinado ponto e depois é de graça.
Sim, sim. Bem interessante, cara. E, setando há 2 anos e meio aí, eu tenho uma curiosidade eu imagino que os nossos ouvintes também tenham, que é como é que funciona o chaveco na Suécia?
Cara, você pegou a pior pessoa possível pra falar disso. Mas, assim, pela minha experiência, eu não vou ativamente procurar isso e tal, mas tenho muitos amigos que já tentaram fazer isso e tal. E pelo que eles me falam, a galera aqui ela é muito fechada. Mas é muito estranho, porque, tipo assim, tem um amigo que ele veio pra cá e ele meio que fez uma festa no Tinder aqui. E ele falou assim, cara, é muito, muito doido, porque, tipo, você sai com a pessoa no Tinder, aí o primeiro lugar que você vai, eles não, tipo assim, jantar ou alguma coisa, assim, cinema, por exemplo, é muito íntimo. Muito íntimo, não pode, você vai tomar um café. Aí você vai pra um café, toma um café e tal, beleza. Segundo date, vai na casa da pessoa, é isso. É tipo assim... O degrau é muito 0
a 90.
Alto, assim, sabe? Aí eu falei, caralho, como assim, né? Tipo, eu não entendi também, mas é isso, porque é meio que o teste, né? Ah, puta, a pessoa é um psicopata, não é um psicopata. Inclusive, a Suécia ela tem uma política de dados públicos muito aberta. Então tem um site aqui que você consegue pesquisar todos os dados das pessoas, onde elas moram, como funciona, tudo. E tá tudo aberto, fica tudo aberto, né? É público. Então, se a pessoa não tá nesse site, isso é considerado uma red flag. Então, tipo, se você vai sair com uma menina, um menino, e aí a primeira coisa que a pessoa faz é procurar teu nome no site, pra saber se você tá devendo pra alguém, se porque aparece, se você mora com alguém, aparece também. Então, por exemplo, no primeiro ano, nos dois primeiros anos, no primeiro ano, na verdade, que foi quando eu mudei, o meu apartamento de segunda mão, eu morava, teoricamente, como roommate de uma menina egípcia, que eu nunca nem vi. Então, no site aparecia o nome dela e o meu. E eu falava, mas quem é essa menina? Tipo, é o fantasma da casa aqui, né? O espírito da casa que mora junto comigo. Aí depois que eu descobri que era a dona do apartamento. E aí eu morava em roommate com ela.
Que interessante, cara. Eu vi umas notícias essa semana, inclusive, sobre a Escandinávia. Incluía, né, Suécia, Noruega, eu não lembro se tinha Finlândia, Dinamarca também, mas Suécia e Noruega com certeza, que tava falando que eram os países com o maior índice de doenças sexualmente transmissíveis, alguns dos maiores do mundo, inclusive, porque o pessoal tem uma mente muito aberta, né, como você falou, segundo date já vai na casa, imagino que seja sobre isso, e aparentemente eles não usam camisinha, ou usam menos do que outros lugares, e estavam lá esses dois países com uns índices absurdos, assim, de clamídia, como algumas doenças, assim, eu achei bem curiosa essa notícia.
Cara, eu não sei porquê, eu já ouvi falar isso também aqui, pode ser por causa disso, realmente, eu não vejo muitas camisinhas, tipo, não tem uma política aqui no Brasil, por exemplo, que você tem aquelas coisas grátis, né, que você pode pegar e tal, todo um programa de incentivo e de conscientização de DSTs, mas existe aqui, né, só que você tem que ir atrás. Só que, aparentemente, a galera, como tem a saúde gratuita, eles meio que vão e aí depois vão pro médico, tá ligado? Só que isso é bom quando você tem doenças que são tratáveis, né? Curáveis e tal. Agora, outras doenças mais sérias, né? Aí eu não sei como eles fazem, cara. Eu já ouvi falar disso também, mas eu nunca me aprofundei nessa situação. Mas eu já ouvi falar da galera que aqui tem bastante índice disso também, principalmente doenças que... infecções, por exemplo, gripe, coisa assim, que a galera pega bem fácil.
Sim, sim. E Lucas, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tem acontecido com você esses 2 anos e meio aí na Suécia.
Cara, eu tenho algumas. Vou tentar lembrar de todas. São todas curtinhas, mas assim, a principal, acho que a maior cagada que eu fiz quando me mudei pra cá foi que... foram duas, né? A primeira é tentar falar com a galera na rua. Então, assim, se você dá bom dia pro pessoal, você é um stalker. E só vai, se você fazer duas vezes, você vai ter uma ordem de restrição. Assim, tipo, tudo bem que não é todo mundo, né? Inclusive, a Estocolmo é um dos lugares mais, assim, abertos a isso. Então, tem muitos imigrantes, estrangeiros e tal. Mas se você pega aquele sueco mais antigo, né, o cara mais estrito, eles são muito, muito fechados mesmo. Eu falo que eles são que nem melancias, né? Tipo assim, eles têm uma casca bem dura, mas se você consegue passar pela casca, eles são soft and sweet, né? Tipo, são bem doces e tal. Porque eles são super legais, assim, os suecos são super gente boas, eles gostam, realmente eles gostam de você, assim, sabe? Tipo, eles se importam. Quando você é amigo deles, eles se importam com você, eles... Putz, eu fiquei doente aqui, uma pessoa, um amigo do meu time, ele veio me ajudar, trazer umas coisas aqui pra casa, me ajudou com os remédios e tal. Então, assim, cara, eles vão um extra mile, assim, quando você é amigo deles. Mas, primeira foi, tipo, tentar perguntar coisa pra galera na rua, assim, primeiro que eles vão... Tentar primeiro correr de você, e segundo que eles não vão responder, eles não fazem muita questão de responder. A segunda foi quando eu fui tirar, eu não conhecia o frio, né? Eu achava que menos 3, menos 4 é ok. Aí eu fui no primeiro dia que eu fui tirar meu ID, você tem que ir pessoalmente lá, tava menos 16. Isso. E aí eu tava já fazia o quê? 2 ou 3 semanas que eu tava aqui, tava bem frio já. E aí eu falei, eu consigo andar numa boa, assim, sabe? Tipo, tava menos 10 e tal. E aí eu falei, vou ir, só que eu tava atrasado. Aí eu peguei uma scooter, né? Aqui é muito famoso o scooter. Peguei uma scooter. Cara, foi a pior decisão da minha vida, assim, porque você tá andando a 30 por hora, o vento, que era menos 10, tá menos 50 agora. Uhum. E assim, tipo, as lágrimas congelando na minha cara, a barba congelando, eu passando um frio desgraçado, a mão doendo. E eu não podia parar, porque se eu parasse, eu ia escorregar, porque eu tava andando na parte na ciclovia, né? Aqui também tem muita ciclovia. Só que você tem que manter o constante. Se você vai parar ou freia, você escorrega, né? Você desliza. E aí eu ia cair, né? E aí essa é a minha segunda. E assim, cara, eu cheguei lá, minha mão tava roxa, assim, né? O cara que tava me acompanhando da empresa de realocação, ele falou assim, nossa, você tá bem? Eu falei, não, tô tranquilo, tô tranquilo. Tá meio frio hoje só, né? É um pouquinho. Mas aí até outra que foi, eventualmente você vai cair no chão aqui em algum momento. Tipo, no frio, no inverno, você vai escorregar, você vai cair. E a galera meio que já sabe disso. Então, uma vez eu tava andando de scooter, foi duas vezes, eu tava andando de scooter e ela escorregou. Aí eu fui pra um lado e o scooter foi pro outro. E é isso, assim, eu caí no meio da nada, da neve, rolei, parecia um boneco, assim, rodando. Aí, tudo bem, a galera vem, dá uma ajuda, assim, é um dos poucos momentos que eles vêm dar uma ajuda pra você, assim. E na outra vez eu tava andando na rua e escorreguei. Só que eu fui meio que deslizando, eu não caí de... Eu demorei, eu caí em três atos, assim, sabe? Tipo, eu demorei pra cair. Eu fui equilibrando e caindo aos poucos. E aí eu lembro que eu caí e segurei num poste, cara, foi um negócio deplorável, assim, que eu fiz. Mas, no geral, assim, essas são as principais. Outras coisas também que eles não gostam muito é você comparar sueco com Noruega, né? A Suécia com a Noruega, porque eles aparentemente têm uma treta milenar. Ou com a Dinamarca também, que eles têm uma treta milenar, então esquece falar bem da Noruega ou da Dinamarca pra eles. Mas eles são bem, um povo bem calmo, assim, eu diria. Não tem muitas coisas que você vai passar por aqui. Eles são bem também receptivos. Por exemplo, se você vai falar sueco com alguém, né? Estou aprendendo sueco, e aí eu vou lá e falo com alguém da uma loja, por exemplo, vou aprender sueco, pra falar sueco. Se eles veem que o seu sueco não é 100%, eles automaticamente vão trocar pro inglês. Uhum. E vão falar inglês com você. Então, assim, teoricamente, você não precisa saber sueco de forma nenhuma pra vir morar na Suécia. Porque você fala tão pouco que não faz muita diferença. E eles falam todos inglês. E aí você vai lá e você quer falar sueco, aí a pessoa fala inglês. Aí você continua falando sueco, ela continua falando inglês. E aí eu só comecei a dar risada, assim, toda vez que eu vejo, eu falo, meu sueco é ruim, né? Ela, não, que isso, não sei o quê. Ele fala, brá, 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 tipo, é bom, né? Bom. E uma outra muito boa foi quando eu fui num restaurante. Aí eu falei, não, hoje eu vou pedir em sueco 100%. Aí cheguei, pedi em sueco, o cara não entendeu. Aí pedi em sueco de novo, o cara entrou e falou, mas porra, tá certo, né? Aí pedi em inglês, aí o cara não entendeu também. Eu falei, cara... Aí eu falei, mas o que eu falo? Aí o maluco falava só árabe.
Caramba!
Eu falei, eita, aí complicou. Aí eu já não sei dizer.
Caramba, muito bom, Lucas. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito esse episódio aqui, com várias dicas muito boas no geral. Você quer divulgar os seus links? Como o pessoal te encontra na internet?
Claro. Bom, todas as minhas redes sociais estão no meu site, que é lsantos.dev. Mas se você quiser entrar em qualquer rede social específica, é só pôr o nome da rede social, .lsantos.dev. Lucas Santos não é um nome muito fácil de achar um nick em nenhuma rede social. Então, todos eles são completamente diferentes uns dos outros. Então, eu igualei eles com, sei lá, Instagram.lsantos.dev, YouTube.lsantos.dev, Twitter.lsantos.dev. Todos eles estão lá. Eu tenho Telegram também, e-mail. É só tocar uma ideia lá, se quiser entrar comigo. E eu tenho um blog, né, em blog.lsantos.dev também, que eu posto muita coisa sobre tecnologia, principalmente. E atualmente eu tenho um curso de TypeScript, que eu tô vendendo, tô produzindo ele e vendendo ele no Brasil também. E chama Formação TypeScript, né? Então, se você quiser entrar e dar uma ideia lá, é formaçãots.com.br, que é o curso que eu tô produzindo lá. Então, vai ser super bacana. Se você tiver interesse. Mas é isso. No geral, essas são minhas redes. Estou sempre disponível para trocar uma ideia sobre Suécia. Já ajudei muita gente, inclusive, que veio pelo meu YouTube, pelo meu Instagram, pedir informação sobre como ajuda. Se você está a fim de mudar ou se você vai mudar para cá, me dá um toque lá, que eu te passo sites, passo todas as coisas que precisa para poder fazer o acompanhamento legal de salário e de tudo mais.
Maravilha, os links do Lucas vão estar todos lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom, pessoal, por hoje é isso. Tack, que é muito obrigado em sueco pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas para a gente na Apple Podcasts, no Spotify, segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você vai poder seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Lucas falou durante o episódio, né? Que você pode ir lá para a Suécia trabalhar só com o inglês, você não precisa aprender o sueco porque todo mundo lá fala inglês. E a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado nisso, de entrevistas de emprego em inglês, de reuniões de trabalho em inglês, pessoas com sotaques diferentes, de lugares diferentes. Vai ser muito útil para você que está querendo melhorar, dar um up nas suas qualidades aí de inglês. E só lembrando que o ouvinte do Devs Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área aqui do Lucas, inclusive das tecnologias que ele mencionou. Então você vai ter as formações completas de JavaScript, de Node, de TypeScript, também dos frameworks da moda aí, como o React, como o Angular, o Vue. A gente vai ter tudo isso além, claro, se você quiser, vai ter as formações de back-end, de Data Science com Python e tudo mais, e a nova escola de inteligência artificial, onde você vai aprender a usar as ferramentas de IA, ou generativa, ou IA aplicada, que vão te ajudar no seu dia a dia, no trabalho, seja com desenvolvimento, mas também em outras áreas, como marketing, como vendas, como pessoas que vão trabalhar com advocacia, qualquer área. A tecnologia vai estar em todas as áreas e a Alura vai ter curso para todos. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.